Ciao caro studente, cara studentessa, bentornato alla lezione di grammatica. Oggi parliamo, andiamo avanti a parlare del congiuntivo trapassato, quindi andiamo avanti ad analizzare questa questione un po' della cronologia, dell'ordine dei fatti, per sapere che tempi verbali utilizzare, va bene? Ti lascio subito con una sfida che è o seguinte, stavo pensando pro desafio. Che è la situação que você encontra alguém, pode ser no trabalho, em casa, e você fica surpreso de encontrar a pessoa ali, porque você achava que ela já tivesse ido embora. Então você falaria para ela: "Olha, eu pensei, eu achei que você já tivesse ido embora." Como você responde isso? Como é que você fala isso em italiano? Bem, in questa lezione andremo ad imparare come utilizzare questo tempo verbale, ok? Então, se você já assistiu a aula da Prof. Chiara, você já tem uma ideia aqui, já vai pensando que a gente vai retomar esse assunto e ao longo da aula a gente vai responder e lá no final, quando a gente voltar para a resposta aqui da nossa sfida, eu quero que você saiba responder direitinho, hein? Quindi, vediamo um po'. Eu pensei que você já tivesse ido embora. Tivesse ido. É bem esse tempinho aqui que a gente vai analisar. E a gente precisa prestar atenção aqui na cronologia. Quando eu digo eu pensei, significa que eu pensei agora? Não, mas que eu acabei de pensar, né? Pode ter uma relação assim com agora, porque foi recente, mas já aconteceu. Então, eu pensei que você já tivesse ido. Você, né, tivesse ido antes ainda de eu pensar. Aqui a gente está, pensando na questão da cronologia, falando de um fato no passado e de outro fato no passado, que aconteceu anteriormente àquele fato no passado. Bem, andiamo avanti perché si capirà meglio in questa lezione. Quindi, cominciando con il nostro ponte, vediamo la prima frase che dice: "Se io avessi visto Roberta, l'avrei avvisata che il treno è stato soppresso." Então, se eu tivesse visto a Roberta, teria avvisado, né? Teria avisado ela que o trem foi cancelado. Vediamo qual é a nossa frase. Aqui a gente já começa com aquele tipo de frase que é introduzida pelo se, né? Que existe o se ali. E quando eu tenho um se, eu estou falando do quê? De uma hipótese. Então, a gente retoma aquele assunto do período ipotético. Mas aqui a gente está falando do que a gente chama de período ipotético di terzo grado, ok? Ou seja, o período dell'irrealtà. Irrealtà. O que é irrealtà? Irrealidade, ou seja, que não é real, não é possível. Então a gente pode chamar ele de irrealtà ou impossibilità, ok? Porque a gente está falando de algo que não é mais possível. Aqui, para formar esse período hipotético, que lembra lá que a gente já falou que sempre vai ter essa relação do período hipotético de uma hipótese e de uma consequência. Então, abbiamo sempre, sempre, sempre una condizione, che è una condizione, o un'ipotesi, versus una conseguenza. Quindi ci sono questi due elementi presenti in una frase con il se, ok? Aqui, come a gente está falando di irrealidade, impossibilidade, a gente está falando daquela coisa che non pode mais ser mudada. Come nessa frase, né? Se io avessi visto Roberta, se eu tivesse visto, eu vi ela, não vi, eu posso mudar isso? Não posso mais. Então é impossível aqui de se imaginar e de se realizar. Por isso que é impossibile e irreale, ok? Ebbene, quindi per formare questo periodo qui, a gente vai precisar desse tempinho che a gente sta analizzando oggi, che è il congiuntivo trapassato. Meu Deus, che nomão, o che è isso? Bom, o congiuntivo trapassato, chiamarei di conge, ok? Conge trapassato, vai essere o che vai accompagnare a nostra ipotesi na frase. Então, vai accompagnare a parte da frase que tá com o se. E ele é feito usando lá o congiuntivo imperfeito. O que é o congiuntivo imperfeito? É aquela forma avesse ou fosse. Lembrando que todo verbo composto em italiano, como o passato prossimo, o condizionale passato, enfim, temos vários aí, eles sempre vão ser formados como? Com o auxiliar essere ou avere. Então, essere e avere é uma constante na língua italiana. participio, né? Como é que eu faço o participio? Tirando lá o meu arere, ire e trocando pelo ato, uto ou ito nos verbos regulares, né? Só que a gente tem um detalhe importante aqui, que é com aqueles verbos que vão precisar do ausiliare essere. O que que esses verbos que precisam do essere têm de importante, de diferente do avere, por exemplo? É a mudança, né? A troca, a variação do meu participio. Então, enquanto que os verbos em avere vão ficar sempre ato ou uto ou ito, os verbos com essere, que vão acompanhar o essere, vão variar com gênero e número. Então, eu vou dizer fossi andata, por exemplo, mas avrai fatto aqui. Então, a gente vai tem essa variação com essere e não tem com avere, e isso vale para todos os verbos compostos. Então, você precisa entender isso na hora que você tiver esse clique aqui, você consegue formar os verbos muito bem, consegue compreendê-los e usar, utilizá-los consequentemente muito bem também, né? Então, voltando aqui para o nosso período hipotético, né? Nessa nossa estruturazinha aqui com o se, a gente tem duas partes. Essa parte do se, que acompanha o se, vai ser no trapassato, congiuntivo trapassato, que então vai ser formado com avessi, fossi, né? Então, com essere e avere. Ali no congiuntivo imperfetto, mais o quê? Mais o nosso participio, va bene? Então, só retomando essa explicaçãozinha aqui, porque tem que ficar bastante clara. Se eu tenho um verbo, um tempo verbal composto, que geralmente são os nossos passados aí, vai ser composto por essere e avere, mais o participio, va bene? Então, lembrando que os verbos que vão acompanhar o essere, vão exigir o essere, eles vão variar no participio de acordo com gênero e número, né? Então, vou dizer fosse andata, fossero andate, avessi fatto, avessero fatto, per esempio, ok? Então, essere varia e avere não varia. É muito importante que isso fique bem claro. Claro, a gente tem as exceções. Quando é que o participio com avere vai variar? Como nessa nossa frase aqui, por exemplo, l'avrei avvisata. Por que que tá avrei avvisata e não avrei avvisato? Porque a gente tem esse L apóstrofo aqui que está substituindo quem? A Roberta. Eu teria avisado quem? Roberta. Então, quando eu tenho aí um L apóstrofo, né, um pronome aqui, essa partícula que vai substituir a pessoa, aí nesse caso, essa é a única exceção em que o participio acompanhado de avere vai variar, d'accordo? Então aqui a gente tem exatamente isso, essa questão, essa hipótese aqui não realizável, uma situação que ela é impossível de acontecer porque já passou tarde demais. Então eu teria avisado ela, mas eu não vi ela, então eu não posso mudar isso. Então, irrealità, impossibilità, isso que é o nosso terzo periodo ipotético qua, va bene? Então aqui, o que que aconteceu? A gente tá falando, tá usando aqui o nosso congiuntivo trapassato com a parte do se, e na parte da consequência, la conseguenza, a gente tá usando o condizionale passato, que o condizionale passato a gente já viu bastante também, né? Também vai ser feito usando essere avere, mas o condizionale di essere avere, e o verbo no participio também, né? O verbo principal vai estar no participio. Bene, andiamo avanti perché a gente tem mais coisinhas para ver aqui, mais detalhes para falar sobre o congiuntivo, trapassato e sobre o periodo ipotético também. Quindi andiamo avanti. Anche se avessi già mangiato a casa, avresti comunque accettato di cenare con me, perché sei un goloso. O mesmo que você já tivesse comido em casa, você teria aceitado jantar comigo, porque você é um guloso. Io mi identifico con questa frase. Potrebbe essere rivolta a me. Eu, né, eu seria essa pessoa aqui que aceita jantar duas vezes. Ah, já comi em casa, mas por que não comer mais um pouquinho, vero? Então aqui, anche se avessi già mangiato, a gente tem esse anche se, né, ainda que, mesmo que, a gente pode traduzir, ele tem esse se aqui. Então ele tá gerando a hipótese, vero? L'ipotesi. Então, aqui a gente está falando de uma impossibilità, porque não é mais realizável aqui, né? Então, anche se avessi già mangiato, embora se já tivesse comido, se você, mesmo que você já tivesse comido, ipotesi, avresti comunque accettato. Então, você teria, de qualquer forma, de qualquer jeito, aceitado, ok? Havresti comunque aceitado. Então, funcionou da mesma forma aqui. Então, o nosso trapassado, que está nessa primeira parte, se avessi mangiato, estamos usando aqui o verbo avere no imperfetto, congiuntivo imperfetto, nessa forma avessi. Lembra che il congiuntivo imperfetto, ele sempre è o nosso è o nosso tempo aqui do S. Então, avessi, fossi, mangiassi, facessi, sempre vai ter esse S, o som do S bem presente. Então, o congiuntivo imperfetto è esse. E o trapassato vai ser só o essere ou avere no imperfetto. Então, com esse avessi, fossi, fossimo, avessimo, aveste anche, mais o nosso verbo principal no participio, né? Como mangiato, fatto, bevuto. Isso que a gente pre que precisa ficar bem claro aqui, essa diferença, tá bene? E a nossa consequência aqui, nossa segunda parte da frase, que vai estar no condizionale passato. E aí a gente tem o condizionale presente, só de essere e avere. Então, avrei, sarei, avresti, saresti, mais o participio também. Então, a gente tem dois verbos compostos aqui, que é o congiuntivo trapassato e o condizionale passato. O que vai mudar neles? É o ausiliare, essere, avere e a forma deles, né? O participio fica igual para ambos. Então, por isso que tem que ficar bem claro como é que é a forma, né, de essere e avere nesses tempos aqui do condizionale e do congiuntivo imperfetto. Va bene? Vediamo la nostra prossima frase per capire meglio questo maledetto congiuntivo. Benedetto, a me piace molto il congiuntivo. Vediamo un po'. Pensavo che Anna avesse lavorato stamattina. Eu achava que a Ana tivesse trabalhado hoje de manhã. Então, aqui, muito parecida com a nossa frase do desafio. Lembra lá da nossa frase do desafio, né? Eu pensei que você já tivesse ido embora. Eu achava que você já tivesse ido embora. Qua si assomiglia molto alla nostra frase, quindi pensaci bene. Pensavo che Anna avesse lavorato, então eu achava che Anna tivesse, eu pensava, né, che Anna tivesse trabalhado hoje de manhã. O que que a gente tem de interessante aqui? Anna avesse é o nosso lei avesse, vero? Lei avesse, então pessoa lei, terceira pessoa, mais o lavorato. E o que aconteceu com o lavorato aqui? Nada, ele não altera. Por quê? Porque o verbo lavorare é um verbo que vai precisar de ausiliare avere. Então, ele vai ficar inalterado aqui no nosso participio, né? Embora eu esteja falando da Ana, e a Ana, a gente fala no feminino para Ana, não vai ficar, não vai mudar nada, não vai alterar o nosso participio. O que que tem de interessante? Quando a gente começou a aprender lá o conjuntivo, a gente sempre vê que os verbos de opinião, né? Pensare, pensare che, credere che, tarará que, essere sicuro che. Então, sempre que a gente tiver um verbo de opinião desse, seguido do que, vai ser preciso usar o conjuntivo. Só que, o que que vai variar aqui? Vai variar o tempo. É muito importante a gente compreender a questão da cronologia. Da cronologia, ou seja, da ordem do tempo, né? De quando acontecem as ações. Os verbos, então, eles expressam ações, né? Uma ação é algo que a gente faz. Então, quando a gente precisa entender quando que essas coisas acontecem para saber qual tempo usar. E no italiano isso faz muito sentido. Então, às vezes, eu não quero que você se prenda muito aqui à tradução, porque é mais importante entender o uso dele nessa cronologia, na ordem aqui, para conseguir aplicá-lo em italiano, va bene? Então, quando eu digo pensavo, pensavo é passato, né? É um dos nossos tempos passados, o nosso imperfeito aqui do tempo indicativo, mas isso é irrelevante no sentido de que quando você vê pensavo, você não está pensando agora, né? Você não pensa agora, você pensava, é uma coisa passada. Então, esse meu pensavo aqui vai definir, vai indicar o que que vem depois, né? Eu sei que eu tenho que usar um conjuntivo, mas eu posso usar um conjuntivo presente? Não, porque eu não estou pensando agora. Eu pensava. Então, io pensavo che Anna avesse lavorato. Então, io pensavo, parliamo del passato. Che Anna avesse lavorato è uma ação ainda anterior a essa, ao meu pensar aqui. Eu pensei no passado, ação no passado. Que a Anna tivesse trabalhado, ação anterior a outra ação no passado. Então, é isso que precisa ficar claro, essa questão da ordem dos fatos aqui. Então, pensava que Anna avesse lavorato stamattina. Stamattina, que é Hoje de manhã já passou, né? Então, passado. Então, ação anterior a outra ação no passado. Por isso que a gente está usando o conjuntivo trapassato aqui. E essa é uma frase que não tem nada a ver com o período hipotético, né? A gente não é uma frase de ser. Então, esquece o ser aqui. Aqui é simplesmente o conjuntivo usado sozinho, trapassato, né? O conjuntivo trapassato usado sozinho. Por quê? Introduzido pelo nosso verbo pensare aqui, que também está no passato, va bene? Andiamo avanti allora a vedere la nostra prossima frase che dice Mauro pensava, olha aqui também, introduzido por uma ação passada já também. Mauro pensava che noi fossimo partiti ieri, ma invece il biglietto è per domani. O Mauro pensava, ele estava pensando, né? Ele não está pensando agora, ele estava pensando que nós tínhamos partidos, mas lembrando que se fôssemos partiti aqui, se a gente fosse traduzir literalmente, seria o nosso tivéssemos partido, né? Tivéssemos partido ontem. Mas ao contrário, invece, il biglietto è per domani. Então ele estava pensando errado. Aqui, de novo, esquece a questão do se, né? Aqui não é uma frase como se. É simplesmente o conjuntivo introduzido pelo verbo pensare che, porém, no passado. Ok? É clara questa differenza? Então, aqui a gente está usando fossimo partiti, porque o verbo que vem antes, que introduz, que diz, né, que coloca que é a obrigatoriedade, a necessidade do conjuntivo, está no passado. Mauro pensava. E aqui de muito importante, você precisa lembrar, é a nossa variação do nosso participio. Então, noi fossimo, só essa partezinha aqui é o quê? É o conjuntivo imperfeito, que é esse tempo aí dos S, lembra do tempo dos S. Mas a gente está falando na pessoa noi, e a pessoa noi é uma pessoa plural, né? Um pronome plural. Então, que noi fossimo partiti. Então, esse nosso partiti aqui está concordando com o noi, que é plural. E aqui a gente pode falar tanto num misto, né, no sentido de um grupo misto, masculino e feminino, ou apenas num grupo masculino. E questo é già chiaro, vero? Quindi noi fossimo partiti. Mauro pensava che noi fossimo partiti. Benissimo, então o fossimo partiti aqui está sendo introduzido por esse pensava. Então presta atenção aqui na cronologia. Isso que eu quero chamar bastante atenção: cronologia dos fatos, né, dos acontecimentos aqui. Mauro, ele estava pensando antes do presente, antes de agora. E ele estava pensando o quê? Que a gente tivesse ido antes ainda que ele estivesse pensando, né? Então, aí, essa cronologia aqui, essa ordem dos fatos que precisa estar bem claro, chamar bastante atenção, pegar bastante aqui no seu pé para a cronologia, para entender a ordem dos fatos. É porque eu acho que é uma coisa lógica, por isso que pode ajudar aqui a escolha do verbo, ok? Andiamo avanti allora alla nostra prossima frase. Credevo che aveste capito quando l'ho spiegato la prima volta. Eu acreditava che você estivesse entendido quando eu expliquei pela primeira vez. Quindi, credevo che. Então, o verbo credere, aqui voltando, né? Credere che vai esigir o nosso congiuntivo. Então, eu pensava, eu achava que você já tivesse entendido quando eu expliquei da primeira vez. Muito boa questa frase, vero? Quindi, credevo che aveste com a pessoa voi. Então, lembrando aqui, super presente esse nosso tempinho do S, né? Que com a pessoa voi, eu já comentei isso, é que o S vai estar menos presente, né? Porque enquanto ali a gente tem com as outras pessoas, avessi, avessimo, né? Os dois S, então esse som vai chamar bastante atenção. Aqui com a pessoa voi um pouquinho menos, mas também tem o S aqui. Então, credevo che voi aveste capito, que vocês tivessem entendido, quando l'ho spiegato la prima volta. Aqui a gente tem a seguinte situação: a gente tem o nosso participio que não precisa variar, porque a gente tem tanto no passato próximo aqui, l'ho spiegato, o verbo avere, e tanto no congiuntivo trapassato aqui, o verbo avere também. Então, não vamos precisar mudar o nosso participio. E, de novo, credere che está no passado, né? No passado, no imperfeito aqui, eu achava, credevo. E aí ele vai precisar do conjuntivo, mas ele vai precisar de um conjuntivo trapassato, ou seja, um conjuntivo que vai indicar uma ação interior a essa ação de pensar aqui, ok? Então, lembrando aqui, chamando a atenção para essa questão da cronologia dos fatos, da ordem dos fatos. Benissimo, quindi passando alla nostra prossima frase, vediamo: qualora si fossero innamorati, si sarebbero sposati. Quindi qui abbiamo: se eles, né, tivessem se apaixonado, teriam se casado. Aqui também, essa estruturinha aqui do período hipotético, de certa forma, ela aparece, embora na língua italiana a gente não tenha o se aqui, né? Mas esse qualora pode ser substituído para a seguinte expressão: nel caso em cui. Nel caso em cui não deixa de ser se, por isso que introduz aqui um período hipotético, tá bem? Porque a gente está falando de hipótese e de consequência aqui. E coisas irrealizáveis, não são mais impossíveis de se realizar agora, né? Ou de ter sido realizada, né? Também, porque é isso que a gente está falando aqui, do passado. Então, qualora se fossero innamorati, se eles tivessem se apaixonado lá atrás, eles teriam se casado, mas eles se apaixonaram? Não, então, vida que segue, bora pra frente. Não aconteceu, impossível de mudar, não pode voltar atrás mais, fazer com que as pessoas se apaixonem. Então, se eles tivessem se apaixonado, talvez, né? Magari sì, forse si sarebbero sposati, chi lo sa. Non è possibile prevedere, non è possibile cambiare, non è possibile neanche immaginare in questa situazione. Semplicemente è irrealizzabile, ok? Então, aqui, coisas que a gente não pode mudar. A gente vai usar o nosso ultrapassato com o nosso condizionale passato. Então, a gente tem uma ipotesi, uma conseguenza aqui che non sono mutabili, non sono più cambiabili, ok? Então, se fossero innamorati. E aqui, già nesse caso, a gente tem o verbo innamorarsi. Verbo innamorarsi, che tipo di verbo è? Riflessivo. Então, o verbo riflessivo vai precisar do quê? Ausiliare essere. Então, o che a gente precisa? Do essere no imperfetto, che qua a pessoa, loro, vai ser fossero. Olha aqui, o nosso tempinho dos S's, né? Pra você ficar ligado aí. Mais o participio de innamorare, que é innamorato. Mas aqui eu tô falando de quantas pessoas? Pelo menos duas. Então, tô falando no plural. Por isso a gente concorda o nosso participio como plural masculino. Porque aqui podemos estar falando tanto de um grupo, de um casal, né? De homens, ou também um casal misto de homens e mulher, de um homem e uma mulher também, ok? Se a gente estivesse falando um casal in vetium, só um casal de mulheres, o que a gente ia falar? Qualora si fossero innamorate, por isso que aqui, ou é um grupo masculino, ou um grupo misto, ou só, né? Se for um grupo feminino, daí a gente tem que mudar o participio para innamorar. D'accordo? Importante questo dettaglio della differenza di participio e ausiliare e quando variano, d'accordo? Passiamo ora alle nostre domande di oggi. Quindi la prima domanda: ma credi che io sia stata maleducata? Io non credo proprio. Se gli avessi risposto male, allora sì, però non è stato così. Então, mas você acredita che eu tenha sido maleducata? Ou che eu fui, né, in português? Não acredito mesmo, não acho mesmo. Se eu lhe tivesse respondido mal, aí sim, mas não foi assim que aconteceu, né? Não é stato proprio così. Vediamo um pouco, vamos pensar aqui na nossa frase em italiano, para a gente entender por que que esses verbinhos aqui, que esses tempinhos verbais estão sendo usados. Ma credi che io sia stata maleducata? Aqui a gente tem esse credi que está no presente, né? Você acredita agora que eu fui mal educada, que eu tenha sido mal educada. Esse si è stata está aqui porque o verbo credere che está pedindo congiuntivo. E o credere che está em qual tempo? Está no presente, está agora, falando agora. Por isso que é si è stata, ok? Ele está no presente e ele está pedindo o congiuntivo. E aqui esse congiuntivo que vem depois está falando do passado, né? Que eu fui mal educada, já passou aqui também. Mas não é o congiuntivo ultrapassato, porque não é uma ação anterior ao pensar, né? O pensar está acontecendo agora. Você não pensava, mas você pensa agora. Então é por isso que a gente tem esse sia stata e não fosse stata aqui, ok? Se fosse ma credevi che fossi stata, aí poderia ser, ok? Bene, então, io non credo proprio se gli avessi risposto male. Agora, signora, la nostra cronologia aqui. Então, eu tô falando de uma ação anterior a outra, né? Se eu tivesse respondido mal, se ele avesse risposto male, esse avesse risposto, tá falando do quê? De algo anterior a outro algo no passado, né? Outra ação no passado. Então, tem essa relação aqui. Tá, isso aqui tá em relação com o si estata maleducata. Então, porque já aconteceu, né? Então, avessi risposto male, já aconteceu o que você acha. Você acha que eu fui mal educado. Você acha agora sobre algo que aconteceu antes. Então, o risposto male vem antes ainda do essere stata maleducata. Mas aí você acha que sim e eu acho que não. E aí eu te digo, se ele avesse risposto male, né? Se tivesse respondido mal. Allora sì, nesse caso, né? Então sim, aí sim. Però non è stato così, ma non foi assim, né? Esse è stato così tá aqui perché tá indicando che c'è finì, né? Acabou. È una ação che già aconteceu no passato, ficou no passato, non tem nenhuma relação con o presente mais. Non è stato così. Per questo qua abbiamo tutti questi tempi, tanti tempi verbali qua, va bene? Então, o sì è stata semplicemente un congiuntivo passato. Que na nossa tradução não combina tanto, né? Mas em italiano sim, por quê? Porque a gente tem o verbo credere che. E aí, credere che vai precisar do congiuntivo. Se ele avesse risposto male, avesse risposto, aqui é o nosso congiuntivo trapassato, avesse risposto, nosso participio non mudou, perché? Perché rispondere è un verbo che precisa di ausiliare avere, então o participio fica inalterato. E è stato così, non è stato così, è stato. Aqui è un passato prossimo, perché stiamo parlando di una ação finita. Então, che aconteceu? Passato, aconteceu no passato, ficou no passato. D'accordo? Qua, per questo, stiamo usando tutti questi tre tempi verbali. Andiamo avanti alla nostra prossima domanda. Giacomo riteneva che tu avessi fatto tutto quel casino? O Giacomo achava che você tinha feito tutta quella bagunça? Então, aqui, stessa cosa, ritenere che, já vimos bastante ele aparecendo, vero? Ritenere che tem il sentido di achar, pensare, acreditare che tu avessi fatto. Perché então che a gente sta usando tu avessi fatto? Riteneva quando che li riteneva? No passato, né? Anteriore ao presente, anteriore a agora. Che tu avessi fatto foi antes do fatto dele ritenere, né? Então, por isso aqui a relação desses dois verbos. Então, a relação dos acontecimentos na ordem que eles acontecem é o que vai determinar qual é a nossa escolha. Aqui dos nossos tempos verbais. Então, lembrando que o congiuntivo trapassato é o nosso congiuntivo imperfeito, que é esse tempo aí dos S, desse monte de Szinho, desse som de S, né? E o participio, avessi fatto, que aqui não alterou o nosso participio, porque o verbo fare vai precisar do verbo avere come ausiliare. Benissimo, andiamo avanti. Se Alberto avesse invitato Giulia, credi che lei sarebbe venuta? Se Alberto tivesse convidato a Giulia, você acha che ela teria vindo? E quasi torniamo a una delle nostre frasi con il se, vero? Então, frasi com o se, essa estrutura. Isso, às vezes, pode ser um pouco, até você entender, um pouco difícil no sentido de que no português a gente não aprende, né, por estruturas assim. Ah, vamos aprender estrutura com o se. Se você já estudou inglês, você vai lembrar lá que você aprende as if clauses, né? First conditional, third conditional, second conditional, que é a mesma coisa no inglês. Então, uma frase com o se. Nós temos várias situações, né? E vários tempos verbais, mas são estruturas. E é por isso que a gente aprende, a gente traz aqui no italiano, porque tem, né? Porque ela vai funcionar só assim, né? Se eu tô falando de uma irrealidade aqui, algo que não pode ser mudado. Esses são os verbos que a gente precisa usar. Esses são os tempos, né? Não os verbos, os tempos verbais que a gente precisa usar. Então, pensando nessa frase aqui, se Alberto avesse invitado Giulia, digamos que a festa já tenha acontecido, né? A festa já aconteceu, já era. Tem como o Alberto voltar atrás e convidar a Giulia para a festa? Se ele não convidou? Não tem como voltar atrás, não tem nem como imaginar, porque é impossível, é irrealizável. Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar do C mais o nosso congiuntivo trapassato, então avesse invitato, se Alberto avesse invitato, e aí na nossa consequência aqui é: será que ela teria vindo? Você acha que ela teria vindo, né? Credi che lei sarebbe venuta? Então, aqui o sarebbe venuta è il nostro condizionale passato, né? Sarebbe venuta. Então, o che a gente tem aqui di interessante? O verbo invitare è un verbo che vai precisar do quê? Ausiliare avere. Agora, o verbo venire è un verbo che vai precisar di qual ausiliare? Essere. Então, o meu participio di venire ficou venuta perché concordou con lei, né? Com a Giulia, aqui nesse caso. Já o invitato ficou neutro, digamos assim, que é o masculino, né? Considerado neutro, porque acompanha o verbo avere, então ele não varia. Só isso que a gente precisa prestar mais atenção. Mas você vê como vai se tornando algo bem automático aqui o uso desse se avesse invitato? Não tem, simplesmente não tem outra maneira de dizer, né? É o jeito que vem mais natural, porque é uma estruturinha bem fixa. Então, aqui eu quero chamar a sua atenção para o se. Né? Lembrar que uma frase, quando ela começa, uma hipótese que começa com o C, vai precisar desses tempinhos aqui. E aí, claro, nós temos tipos de hipóteses diferentes, né? E ela vai ter uma variação, ela vai ter uma relação temporal aí, se eu estiver falando do presente, do futuro, se é uma hipótese para agora, uma hipótese passada. E é isso que a gente está vendo aqui nessas nossas últimas aulas aqui das nossas últimas unidades. Benissimo, andiamo avanti allora alla nostra prossima domandina che dice: e se avessimo perso l'aereo, cosa sarebbe successo? E se nós tivéssemos perdido o voo, né, o avião, o que teria acontecido? Aqui outra situação que simplesmente não dá para mudar, porque graças a Deus a gente não perdeu o avião, né? Que seria sido uma coisa horrível, mas putz, imagina, a gente quase perdeu o avião. Imagina se a gente tivesse perdido, o que que teria acontecido? A gente está hipotizando algo que não aconteceu no passado. Então, essa relação com o passado, né? Então, por isso que eu estou chamando a atenção aqui para a cronologia, ela é bem importante. Então, e se avessimo perso l'aereo, cosa sarebbe successo? Successo. Você já perdeu algum voo? Eu já perdi o voo uma vez. Não morava na Holanda. Perdi um voo uma vez, foi horrível. Não desejo isso para ninguém. Me conta aqui se você já perdeu um voo. Se avessimo perso l'aereo, quindi a gente tem o verbo perdere aqui. Verbo perdere com o nosso participio irregular, né? Perso. Vai precisar de qual ausiliare? Avere. Ok? Por isso que ficou aqui. Avessimo, então esse tempinho aqui do S. E o sarebbe successo, então a nossa consequência, né, que tá no nosso sarebbe, nosso condizionale aqui, vai precisar, a gente tem o verbo succedere, vai precisar do verbo essere. Então, cosa sarebbe successo? Então, esse sarebbe aqui é o verbo essere, che è l'ausiliare che è necessario con il verbo succedere, ok? Esatto, quindi andiamo avanti alla nostra prossima frasettina che dice: pensavamo che foste riusciti ad arrivare in tempo, avete avuto qualche problema? Achávamos que vocês tivessem conseguido chegar a tempo. Vocês tiveram algum problema? Então, o que que aconteceu aqui? Vocês não chegaram a tempo. Mas eu não sabia, nós aqui não sabíamos disso. Então, nós pensávamos, achávamos que vocês tivessem conseguido chegar a tempo, né? Vamos dizer lá, vocês perderam o avião. A gente tá falando que a pessoa voa aqui, né? Vocês perderam o voo, mas nós não sabíamos, nós achávamos que vocês tivessem conseguido chegar a tempo. E aqui eu pergunto, né? Qual foi o problema? Vocês tiveram algum problema? Já que eu não sabia que vocês não tinham pego, né? Não conseguiram pegar. Então, aqui a gente tem essa ideia da cronologia, né? Nós achávamos, ontem eu achava, né? E vocês perderam o voo antes de ontem. O voo que vocês perderam é anterior ao eu achar aqui, né? Quando eu achava. Então, essa relação aqui do tempo, da cronologia, da ordem das coisas e da relação entre elas se mantém. A gente sempre está falando de coisas que aconteceram no passado. E, obviamente, a gente tem o quê? O verbo pensare, pensare che vai precisar aqui do nosso congiuntivo. Quindi, vediamo qua la nostra frasettina. E a gente tem o verbo, então, riuscire, che è un verbo che vai precisar di ausiliare essere. E com'è che fica o nosso participio riusciti? Riusciti por quê? Perché eu tô falando com um grupo ou masculino ou um grupo misto. Se eu estiver falando com um grupo só no feminino, como é que eu vou chamar? Riuscite, né? Como é que eu vou falar? Riuscite. Muito importante a concordância aqui, d'accordo? Então, avete avuto qualche problema? Se tiver algum problema, aqui simplesmente estamos perguntando no passado, passado próximo. Por quê? Não tem relação com o presente mais, né? Vocês perderam o voo, por exemplo, né? Então, perderam, aconteceu uma vez, ação finita, passato prossimo. Então, avete avuto qualche problema? D'accordo? Vediamo allora la nostra ultima frase di oggi, che dice: Giorgia pensava che loro avessero fatto la spesa? Giorgia achava che gli avessero fatto as compras, la spesa al supermercato? Então, la stessa cosa, stesso caso qua. Giorgia pensava a onde que tá aqui na nossa cronologia? Está no passado. Che loro avessero fatto é anterior ao pensar da Giorgia, né? Então, essa relação de anterioridade se mantém, avessero fatto. Então, a gente tem aqui a pessoa loro, ok? O verbo, nosso verbo principal aqui é o verbo fare, che vai precisar di qual ausiliare? Ausiliare avere. Então, no nosso congiuntivo ultrapassato aqui, lembra da questão do S. Vou chamar bastante atenção, porque isso pode te ajudar muito mesmo. Você nunca mais vai esquecer de eu falar aqui o tempo do S, né? Então, com a pessoa loro ficou avessero. Avessero fatto. E o fatto, nosso participio irregolare, né? Do verbo fare. E ele não altera aqui, ele não varia, porque estamos usando ausiliare avere. Benissimo, passiamo ora al nostro grande salto, rileggiamo le nostre frasi e poi rimani qua con me perché dobbiamo rispondere alla nostra sfida. Se fai pensando aí come rispondere al nostro desafio a longo d'aula, vediamo un po'. Cominciamo allora a rileggere le nostre frasi. Se io avessi visto Roberta, l'avrei avvisata che il treno è stato soppresso. Se io avessi visto a Roberta, io teria avvisato. Ela, né, avisado, ó, que o trem foi cancelado. Anche se avessi mangiato a casa, avresti comunque accettato di cenare con me, perché sei un goloso. Mesmo que você já tivesse comido em casa, você teria aceitado jantar comigo, porque você é um goloso. Vuoi mangiare due volte. Pensavo che Anna avesse lavorato stamattina. Eu achava que a Anna tivesse trabalhado hoje de manhã. Mauro pensava che noi fossimo partiti ieri, ma invece il biglietto è per domani. Então, Mauro pensava che noi tínhamos partido ontem, ma na verdade a passagem è per amanhã. Credevo che aveste capito quando l'ho spiegato la prima volta. Eu acreditava, eu achava che você tivesse entendido quando eu expliquei pela primeira vez. Qualora si fossero innamorati, si sarebbero sposati. Se eles tivessem se apaixonado, teriam se casado. Ma credi che io sia stata maleducata? Io non credo proprio. Se gli avessi risposto male, allora sì. Però non è stato così. Ma se acredita che io tenga sido maleducata? Non acredito mesmo. Se io gli tivessi rispondito male, aí sì. Mas non foi assim che aconteceu. Giacomo riteneva che tu avessi fatto tutto quel casino? O Giacomo achava che tu avessi fatto tutta quella bagunza? Se Alberto avesse invitado Giulia, credi que ela sarebbe venuta? Se Alberto tivesse convidado a Giulia, você acha que ela teria vindo? E se avessimo perso l'aereo, cosa sarebbe successo? E se nós tivéssemos perdido o avião, o que teria acontecido? Pensavamo che foste riusciti ad arrivare in tempo, avete avuto qualche problema? Achávamos que vocês tivessem conseguido chegar a tempo. Vocês tiveram algum problema? Giorgia pensava che loro avessero fatto la spesa? A Giorgia achava che gli avessero fatto as compras? Benissimo, andiamo ora alla nostra sfida. Vediamo qua, você pensou aí come a gente vai rispondere essa frase? A gente tem o verbo pensare, passado aqui, né? Eu pensei, eu pensava, a gente poderia dizer também. Então, ele vai ser um verbo que vai precisar do nosso conjuntivo aqui. Lembrando dessa relação de uma ação com a outra, e ambas aconteceram no passado. Então, eu pensei que você já tivesse ido embora. Você poderia encontrar, falar para alguém que você fica surpreso, né, de ver, porque ainda não foi embora e você achava que sim. Então, eu pensei, pensavo, possiamo semplicemente tradurre così, pensavo che, com'è allora? Pensavo che tu, vou colocar mais um desafio aqui, vou te dar o verbo. E agora pense como que a gente vai colocar esse verbo aqui no nosso conjuntivo ultrapassato. O verbo andarsene, que é o nosso verbo ir embora. Andarsene já engloba tudo isso, né? Já quer dizer tudo isso, ir embora. Como é que eu vou conjugar o andarsene aqui nesse nosso conjuntivo? Então a gente tem o verbo andare. Então, pensavo que tu. A gente vai precisar. O verbo andare precisa de qual ausiliare? Ausiliare essere. Então, che tu fossi, participio di andare, andato. E aqui, se você estiver falando no feminino, andata, ok? Pensavo che tu fossi andato, mas tem duas coisinhas faltando, que é o nosso se e o ne. O se a gente vai precisar conjugá-lo aqui como se fosse um verbo reflexivo. Então lembra lá, io mi chiamo, tu ti chiami, que com a pessoa tu é o ti. Mas quando tá acompanhado do ne, então a gente combina dois pronomezinhos aqui, duas partículazinhas, o que que acontece? O tu vira te. E a gente adiciona aqui o ne, vero? Então, pensavo que tu te ne fossi andato. Ok? Então, simplicíssimo qua. O que que é confuso? Eu trouxe para ficar, para ser um verdadeiro desafio aqui, para a gente usar o andarsene. O andarsene, que já significa ir embora, a gente vai precisar trazer o ne para frente do verbo e trazer também o nosso pronome aqui, de acordo com a pessoa. No caso do tu, é o ti, que quando combinado com o ne, vira te. Então, pensavo que tu te ne fossi andato, já quer dizer, eu pensei que você já tivesse ido embora, ou eu pensava que você já tivesse ido embora. D'accordo? Hai risposto in modo corretto a questa nostra sfida? Fammi sapere qua se è stata una vera sfida oppure se ce l'hai fatta. Benissimo. Abbiamo finito la nostra lezione per oggi, passiamo ora al nostro prossimo passo. Quindi ora ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack e noi ci vediamo alla prossima lezione. Un caro saluto e alla prossima. Ciao ciao!